Fique por dentro. Entrevista.
E o tema do nosso programa de hoje é sobre andropausa. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe a médica endocrinologista Lorena Lima Mato. Ela é médica titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e endocrinopediatra pela Sociedade Brasileira de Pediatria, doutora pela USP, professora na Universidade 9 de Julho. Doutora, seja muito bem-vinda ao Fique Por Dentro e à Rádio Transmundial. Como vai?
Tudo bem, obrigada pelo convite.
A gente que agradece, ainda mais para falar sobre esse assunto tão importante, gera dúvidas. Então, para a gente começar a nossa entrevista, explica para o nosso ouvinte o que é a andropausa.
A andropausa é o termo que se usa, né, para designar a queda dos níveis de testosterona com a idade, com o envelhecimento. A testosterona cai com o envelhecimento, isso é natural, isso de fato acontece. Mas em alguns homens, essa queda é muito brusca, é muito intensa e leva a sintomas, né? Então, aí a esse momento, não ocorre em todos os homens, mas a esses homens que experimentam essa queda muito significativa dos níveis de testosterona, a gente chama de andropausa.
Doutora, a partir de qual idade começam a aparecer esses sintomas e quais são eles também?
Em geral, 50, 60 anos, né, no decorrer, quando se atinge, aí, quando se torna idoso, 65 anos, vai ficando cada vez mais intenso quanto mais passam os anos. Os sintomas podem variar, né, depende da sensibilidade de cada um, mas em geral, cansaço, fadiga, indisposição, disfunção erétil, diminuição da libido, eventualmente pode aparecer até sintomas de diminuição da massa óssea, que só é visto com exame, né, de densitometria óssea. Então, tudo isso pode acontecer.
Agora, uma outra questão importante, qual é a função e a importância da testosterona para o organismo masculino?
A testosterona é um hormônio essencial para a saúde masculina, né? Desde o desenvolvimento inicial puberal, que faz aquelas características sexuais secundárias, o que faz o homem parecer homem, né? Ter barba, aumento de estatura, aumento de massa muscular, desenvolvimento do sexual, da genitália externa masculina, que tenha aumento de volume testicular, aumento do volume peniano, posteriormente. Óssea, questão óssea, sanguínea também, se você não tem testosterona, até anemia você desenvolve, né? Anemia intensa, dependendo da ausência, do quão ausente é a testosterona. Então, a testosterona é essencial para tudo isso, para a saúde global masculina.
Que bacana, né? E é importante a gente falar uma coisa que, na verdade, é bacana, né? Que, no caso dos homens, dá para reverter isso, né, doutora? Diferente das mulheres com menopausa, o homem consegue reverter isso, né?
Sim, a grande diferença é que nos homens o impacto da saúde é muito importante, né? Eu falei com a idade, mas eu falei que nem todos os homens, ao contrário das mulheres, que todas em torno de 60, 65 anos vão ter experimentado a menopausa, independente de serem saudáveis, doentes. Os homens não. Um homem, vários estudos já mostraram que um homem que chega à idade de idoso, né, 60, 65 anos, saudável, com saúde, praticando atividade física, sem doenças crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade, dificilmente ele vai experimentar essa queda dos níveis de testosterona. Ela acontece mais nesses homens que não têm a saúde tão adequada, que fumam, que bebem em excesso, que têm síndrome metabólica, obesidade, diabetes tipo 2. Aí esses quase que invariavelmente experimentam essa queda dos níveis de testosterona importante. Então, o homem mantendo boa saúde, dificilmente ele terá, entre aspas, a andropausa, uma queda significativa. Como eu falei, todos caem. O nível de testosterona de um jovem de 18 anos não é igual ao de 50. Mas nesses que têm doenças crônicas, caem a níveis para causar sintomas, né?
E é importante esse alerta porque é uma das causas que está relacionada, então, com o estilo de vida. Essa questão da obesidade, enfim, outras doenças podem afetar e acelerar esse processo de queda da testosterona, então?
Com certeza. E até, inclusive, a gente fala muito em andropausa, mas existe essa queda da testosterona, hoje em dia a gente vê jovens, né, que vêm obesos desde a infância, sedentários, maus hábitos de vida, tabagismo, má qualidade do sono, enfim, tudo relacionado a maus hábitos de vida, desde muito cedo, eles podem experimentar muito precocemente essa queda. Às vezes a gente encontra um paciente de 30 anos, 35 anos, com a testosterona baixa, devido à obesidade, à síndrome metabólica. Então, acontece com mais frequência quanto mais velho estamos? Sim, porque vai se intensificando. Soma a queda da testosterona natural da idade com a queda devido à doença crônica, aí tudo fica muito intenso. Mas jovens também podem experimentar, dependendo da saúde, né? Se não cuidar da saúde.
Importante, né? E falando agora sobre o diagnóstico, explica pra gente como que é feito.
Todas as sociedades, tanto de endocrinologia quanto a de urologia, preconizam que nos homens com algum sintoma, né, o difícil é encontrar um homem nos médicos sem alguns desses sintomas, como fadiga, cansaço, acaba que quase todos vão responder que sim, diminuição da libido, eventualmente disfunção erétil. Mas para começar tem que ter sintoma, né? Você não pode sair aí fazer um check-up dos testosterona, essa pessoa está se sentindo muito bem, não tem nenhuma doença. Mas se tem algum sintoma, que é muito fácil encontrar pessoas com sintomas, a gente dosa a testosterona no sangue, né? Tem que ter duas dosagens para confirmar. Detectado uma queda dos níveis, né? Existem várias referências. Detectada essa queda, a gente pode propor uma reposição. Mas aí, como eu falei, é essencial hábitos de vida saudáveis. Não adianta ficar dando um medicamento se a pessoa não mudar hábitos de vida, né? Não tratar a causa que está levando àquilo.
Essa questão é sempre muito importante. Todas as vezes que a gente faz entrevistas sobre essa questão, né, de doenças, alimentação e atividade física é algo que todos falam. Agora, no caso da orientação para o nosso ouvinte, que tem esses sintomas, qual é o médico especialista que ele deve procurar para fazer esse diagnóstico, para tratar essa questão?
Eu sugiro endocrinologista ou urologista, que também estão aptos, têm seus guidelines, né, para tratar essa queda da testosterona. Mas realmente, assim, é fantástico. Nós, médicos, a gente vê como a alimentação e atividade física muda todas as doenças, todas, absolutamente a evolução de todas. Você pode falar de câncer, Alzheimer, demências, Parkinson, outras doenças degenerativas. Atividade física e boa alimentação muda a evolução, é incrível. Por isso que a gente sempre está falando, né?
A gente recebe aqui a participação da Tânia de São Paulo, que ela quer saber o seguinte, ela diz: meu marido tem 54 anos e tem suor excessivo. Isso pode ser um sintoma de andropausa?
Sim, os homens podem experimentar fogachos assim como as mulheres. Tá? Podem ter os fogachos que as mulheres têm, os homens com a queda da testosterona também podem experimentar. Não, não é um dos sintomas mais comuns, em geral, tem outros associados relacionados à função sexual, libido, disfunção erétil, mas sim, pode ser, suores excessivos pode ser.
Mais uma participação aqui do nosso ouvinte, o Alexandre de Ananindeua, no Pará. A pergunta é: a andropausa diminui a fertilidade ou apenas a libido?
Com certeza diminui a fertilidade. Para você ter espermatozoides viáveis, inclusive em jovens, em tratamento de fertilização, com o casal, né, a perda de peso já está comprovado, melhora a quantidade de espermatozoide no esperma e a qualidade desses espermatozoides. Então, é essencial. E a andropausa, que é uma queda da testosterona, sim, diminui a viabilidade é a quantidade de espermatozoides, então interfere na fertilidade.
E sobre aqui no Brasil, né, eu queria que você falasse quais são as opções disponíveis que nós temos hoje de terapia, de reposição, enfim.
Nós temos injeções, né, medicamentos injetáveis que repõem essa testosterona, mas são sintéticos, né, são hormônios sintéticos, então injeções intramusculares, aquelas que dão em geral no braço ou no glúteo. Temos géis transdérmicos, ou seja, que você passa na pele diariamente, né, e repõe essa testosterona. E temos os implantes hormonais, que também são uma opção. Você coloca ali uma quantidade de testosterona e vai sendo absorvido no decorrer dos meses, dura aí de 6 a 8 meses.
E sobre esse tratamento, esse acompanhamento, tem esse período, então, é com qual especialista que a pessoa tem que fazer esse acompanhamento? Como que ele funciona?
Preferencialmente endócrino e uro, né? Endocrinologista ou urologista. Eu esqueci também de falar as medicações orais, é porque são muito ruins e não são aconselhadas, mas existem. Mas tem risco de hepatopatia, a gente tem opções melhores, por isso que a gente nunca opta por reposição de testosterona via oral.
E falando agora sobre os pacientes que têm depressão, doutora, após o tratamento medicamentoso, né, há também aumento nos níveis aí do testosterona, né, e como também proceder nesses casos, né, os pacientes com depressão, exames indicando essa deficiência?
A depressão também pode ser um sintoma da deficiência de testosterona. É claro que não é a única causa, nós sabemos aí que tem muita gente que tem depressão e não está relacionado à queda da testosterona, mas também é um sintoma. Essa fadiga, indisposição, inclusive depressão, pode ser um sintoma da queda de testosterona. Então, se você identifica no paciente com depressão, queda dos níveis, vale a pena propor a reposição.
Agora tem um alerta, eu queria saber a sua avaliação. Terapia de reposição de testosterona é indicada como tratamento único para a perda de peso? Qual que é a sua avaliação sobre isso?
Absolutamente não. Né? Absolutamente não. Ela é coadjuvante, pode ajudar, como eu falei que a obesidade pode abaixar os níveis de testosterona, você pode considerar ajudar, né? A dar a testosterona para esse paciente que está tratando o peso para tratar esses outros sintomas, fadiga, dar mais ânimo, não perder massa muscular. Mas o tratamento da obesidade tem medicamentos específicos hoje em dia para tratar a obesidade e estilo de vida, modificação de estilo de vida, que é a base para o tratamento da obesidade. A testosterona não é um tratamento para a obesidade. Pode estar associada, porque pode ser uma queixa associada do paciente obeso, mas não é para isso, né?
A gente sabe que a maioria dos homens, né, não gosta muito de consultar os médicos. Você percebe que esse número, né, acaba sendo um pouco maior por conta disso, porque as pessoas acabam deixando para depois, não fazendo o tratamento no início, não procuram o médico já no início. Você sente isso também?
Com certeza. Os homens, classicamente, eles são mais... não tão preocupados com a saúde, assim, é incrível como as mulheres acabam frequentando mais os médicos, e até a questão do apelo estético do excesso de peso na mulher, né, nosso país que tem uma questão corporal e feminina, então as mulheres que ganham peso, elas sempre, eu noto que procuram mais rapidamente, às vezes o homem está acima do peso, nitidamente precisando de ajuda, e está tranquilo, está feliz, não acha que precisa de ajuda médica, né, e tá sossegado.
Agora, uma outra questão que eu acho importante a gente falar, por mais que você tenha comentado sobre a questão da alimentação e da atividade física, o exercício físico, ele também auxilia no aumento da testosterona? Qual que é a sua orientação para os nossos ouvintes?
Sim, atividade física, tanto porque leva à perda de peso, né, tem o potencial de levar a testosterona, mas a atividade física em si, ela pode ajudar um pouco sim na elevação da testosterona. Então, é um tratamento também, né? Eu costumo prescrever atividade física também.
Mas eu queria que você falasse agora, doutora, sobre alguns mitos aí sobre andropausa, alguns assuntos que as pessoas acabam falando mais, assim, que não é verdade, né?
Ah, com certeza. Eu acho que o primeiro já foi o que foi falado, né? Que a testosterona é um tratamento para a obesidade, então, que está associada à andropausa. Eu acredito também que existe também a supervalorização. Muitas vezes o paciente tem esses sintomas, tem fadiga, diminuição da libido, e você dosa a testosterona, está normal. E aí ele não acredita. Existem outras causas de queda da libido, existem outras causas para desânimo, cansaço, fadiga, que não só a testosterona. Então é um mito que a testosterona é a rainha da libido e depois vai zerar, vai resolver todos os problemas, né, do homem, não vai. Acredito que outro também relacionado à obrigatoriedade de existir a andropausa. Como eu falei, há uma queda dos níveis da testosterona, mas não ocorre em todos os homens de forma significativa, ao contrário do que acontece nas mulheres. Como o nome é parecido, né, com a menopausa, fica parecendo que é invariável, vai acontecer em todos os homens. Também não.
Muito bem. Bom, o tempo passa rápido. A gente abre espaço para que você possa divulgar, inclusive, o trabalho, né, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que sempre traz conteúdo sobre vários assuntos, como as pessoas podem saber mais desse trabalho que vocês desenvolvem, os ouvintes que tiverem outras dúvidas.
A Sociedade Brasileira de Endocrinologia está sempre desenvolvendo campanhas. Nós vamos desenvolver aí, desenvolvemos sobre o uso de testosterona, andropausa, tem a da menopausa no segundo semestre. Eu também divulgo meu trabalho em plataformas digitais, YouTube, Instagram, doutora Lorena Endócrino. Então, sempre, eu acho que existem muitos fornecedores de informações, mas é difícil a gente filtrar onde tem informação de qualidade, porque as pessoas falam o que pensam, o que querem, nem sempre com evidência científica e com cuidado de promover a saúde. Então, que busquem as melhores fontes de informação.
Sem dúvida, e uma instituição que tem médicos e especialistas na área está disponível na internet, eu acho que é super válido. Então, se você quiser divulgar as redes, contatos, pode divulgar para o nosso ouvinte, tanto da sociedade quanto o seu também, para que eles busquem informações.
Sim, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que a sigla é SBEM, tem Instagram, tem site com informações para o público geral. Então, o Instagram é SBEM, S-B-E-M, né? Então, da Sociedade Brasileira, e o meu, doutora Lorena Endócrino, meu Instagram. E tem o YouTube também, doutora Lorena Endócrino, e do Instituto Amato, que é onde eu trabalho, Hospital Dia. Também nós colocamos bastante informações, inclusive, sobre a andropausa.
Maravilha! Então, o tema do nosso programa de hoje sobre andropausa, a entrevista foi com a endocrinologista Lorena Lima Mato. Ela é médica titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e endocrinopediatra pela Sociedade Brasileira de Pediatria, doutora pela USP, professora na Universidade 9 de Julho. Doutora, muito obrigada pela participação, por esclarecer tantas dúvidas e até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima oportunidade, eu agradeço o convite.
Um abraço.